Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
O mundo está sempre pensando em novas alternativas mais sustentáveis de energia, que visam baixar os custos de produção e manter a estabilidade dos bens naturais. Essa é, inclusive, uma proposta da cidade francesa Rambouillet, que pretende utilizar a luz proveniente da bioluminescência das bactérias para sua iluminação. Para isso, uma bactéria marinha será armazenada dentro de tubos cheios de água salgada, como um aquário luminoso azul. Cássio Vinícius Stevani, professor do Instituto de Química da USP e especialista em bioluminescência, explica que a emissão de luz por esses organismos se dá por uma reação química.
Para que ela aconteça, ela depende de uma enzima, luciferase, e de um substrato, que é chamado de luciferina. A reação é parecida com uma reação de queima, porque a luciferina, na presença de oxigênio, é oxidada no que a gente chama de oxiluciferina, e durante esse processo, a emissão de luz.
A bioluminescência pode ser observada em diversos organismos na natureza, desde os mais primitivos, como as bactérias e os fungos, até organismos mais desenvolvidos, como moluscos e peixes. Segundo o professor, a intensidade da luz emitida durante o processo de bioluminescência depende do organismo em questão e da reação química envolvida.
Fungos, por exemplo, emitem luz verde, cuja intensidade é muito mais baixa do que de vagalumes, por exemplo. Porém, os vagalumes piscam, eles não ficam emitindo luz toda hora, ao contrário dos fungos, que emitem luz durante todo o tempo. Apesar de emitir luz mais baixa, eles emitem luz por um longo período de tempo. Outros organismos, como bactérias e dinoflagelados, podem emitir luz por um tempo maior, com uma intensidade ainda maior do que de fungo, mas ainda assim menor do que de vagalumes.
Sandra Ray, fundadora da startup francesa Glouy, que está por trás do projeto em Rambouillet, disse em entrevista à BBC que o processo de fabricação desse tipo de energia consome menos água do que a fabricação de lâmpadas de LED e libera menos gás carbônico, além do líquido ser biodegradável. Estevana informa um pouco mais sobre os processos de liberação de gás carbônico e consumo de água envolvidos na bioluminescência.
Uma reação química, similar a uma reação de combustão. Só que ao invés dessa energia ser liberada na forma de calor, ela é liberada na forma de luz. Mas tal como a combustão, essa reação geralmente libera CO2, como numa reação de queima. A reação em si não gera água, como a reação de combustão, mas CO2 é liberado. Consumo de água tem a ver com manutenção do organismo. Então, o organismo consome água como qualquer ser vivo e no processo de emissão de luz pode haver a liberação de gás carbônico de CO2.
Já as luzes de LED são provenientes das hidrelétricas, que dependem de grande quantidade de água para seu funcionamento. Como a bioluminescência é gerada por processos bioquímicos, que fazem parte do metabolismo normal do organismo, o volume gerado é muito menor. Mas o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Luiz Cortes, afirma que o LED ainda é uma alternativa mais sustentável em comparação às lâmpadas incandescentes ou fluorescentes.
A vantagem em relação às lâmpadas incandescentes, que são aquelas mais antigas, ou às lâmpadas fluorescentes, é que as lâmpadas de LED, elas são muito mais eficientes, com um aproveitamento muito melhor da energia elétrica. Então, elas conseguem iluminar ou gerar a mesma quantidade de luz que outras lâmpadas, mas gastando bem menos. Então, a vantagem é que o consumo da lâmpada de LED, ele é muito menor. Em relação às lâmpadas serem biodegradáveis ou não, não, elas não são feitas com materiais biodegradáveis. Então, a gente não pode simplesmente lançar isso na natureza, esperando que a natureza dê conta rapidamente disso.
De acordo com a empresa Glouy, as luzes das bactérias também usam menos eletricidade para funcionar do que o LED, embora as lâmpadas produzam menos lumens que a maioria das lâmpadas de LED modernas.
O lumen, ele é uma unidade de medida que nos diz a intensidade de luz, uma unidade que diz da capacidade de iluminação. E watts está relacionado ao consumo. Essa é uma vantagem das lâmpadas de LED, porque com um baixo consumo em termos de watts, ou seja, lâmpadas consomem poucos watts, conseguem gerar um fluxo luminoso, que é medido em lumens, muito bom. Então, isso torna essa solução mais sustentável.
Por enquanto, a intensidade da luz produzida pelas bactérias dura apenas dias ou semanas, até demandar mais nutrientes, e ainda não é tão forte quanto as luzes de LED, que se submetem a diferentes temperaturas e pressões. Um outro obstáculo para a implementação da bioluminescência em grande escala para iluminar as cidades é que esse fenômeno depende da temperatura do ambiente, fator que será um grande obstáculo no inverno. Conforme diz Stevani, a temperatura tem relação com a velocidade, e essa com a emissão de luz.
Como a bioluminescência é uma reação química e as reações químicas, a velocidade delas depende de temperatura, é de se esperar que organismos que não consigam ter um controle de temperatura haja maior ou menor emissão de luz conforme a temperatura do meio ambiente. Ou seja, quando a temperatura é mais alta, a velocidade da reação é mais alta, consequentemente há maior emissão de luz. Quando a temperatura é mais baixa, a velocidade da reação é mais baixa e, consequentemente, há menor emissão de luz.
Para o especialista, utilizar da bioluminescência para criar ambientes aconchegantes em vez da iluminação urbana, como postes de rua, é possível. Mas ainda existem outros problemas a serem resolvidos.
Esses recipientes onde estão as bactérias, como é um ser vivo, as bactérias crescem, morrem, geram toxinas e isso tem que ser depurado, porque senão todas as bactérias acabam morrendo. E tem um desafio aí a ser vencido de como manter essas bactérias vivas por mais tempo, renovando o ambiente que elas estão crescendo. Uma ideia que eu ponho mais fé que dê certo é um projeto dos meus colaboradores lá na Rússia com os Estados Unidos, que eles estão desenvolvendo petúnias bioluminescentes, plantas que emitem luz. E nos últimos 2 anos eles conseguiram aumentar a luz em 100 vezes. Elas foram modificadas com genes que emitem luz em fungos. Então eles pegaram os genes dos fungos, transferiram para uma planta de petúnia e conseguiram produzir as primeiras plantas bioluminescentes do mundo, que em breve deve estar no mercado. Aí qualquer um vai poder comprar e levar para casa.
Ele ainda diz que com esse sistema seria viável a iluminação urbana, como pretende fazer a cidade francesa.
Como o sistema de fungos é muito parecido com o de plantas, ou seja, eles dependem de uma substância chamada ácido cafeico, não é impossível, ao contrário, né? Muito fácil de se engenhar até mesmo árvores e criar árvores para iluminação urbana usando o sistema de fungo. E a diferença é que você não precisa fazer nada, é só deixar a planta crescer, fazer fotossíntese e ela mesma se mantém, diferente do sistema de bactéria.
Para falar sobre as cidades bioluminescentes e sua aplicabilidade na prática, conversei com Cassius Vinícius Stevani, professor do Instituto de Química da USP e especialista em bioluminescência, e com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Luiz Cortes. Ana Paula Medeiros, Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.